No dia 1 de junho, lembramos a morte de João Batista Scalabrini, que aconteceu em 1 de junho de 1905, em Placência, Itália. Portanto, neste sábado, completa 114 anos de sua morte. Padre Leonir Chiarello, superior-geral dos Scalabrinianos, nos fala direto de Roma sobre a vida e obra do fundador da Congregação Scalabriniana. Boa tarde, Padre Leonir.
Boa tarde, Pedro, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rosário de Serafina Correia.
Padre, começamos então falando do Scalabrini e seu tempo. Quem foi Scalabrini?
Então, no final do século XIX, a Europa viveu um dos momentos mais críticos da história desse continente, com o êxodo rural. Muitas pessoas, como fruto da Revolução Industrial, migraram das pequenas aldeias ou do interior para as cidades, e milhões de europeus também migraram para o continente americano. Entre eles, o grupo mais significativo foi o grupo dos italianos, que emigrou principalmente para os Estados Unidos, Brasil e Argentina. Nesse contexto, o bispo de Piacenza, ou Placência, como se diz em português, o beato João Batista Scalabrini, ele percebeu esse grande fenômeno e a necessidade da Igreja responder de forma adequada, acompanhando os migrantes numa perspectiva integral, acompanhando eles desde o âmbito religioso, social e econômico. E para isso ele constituiu, então, a Congregação dos Missionários de São Carlos, conhecidos no Brasil como Padres Carlistas ou Padres Scalabrinianos, a Congregação das Irmãs Scalabrinianas e uma associação de leigos. E fruto desse trabalho, depois, na década de 1960, nasceu também o grupo das Missionárias Leigas Scalabrinianas. Então, ele percebeu, diante deste fenômeno novo, a necessidade de respostas novas, fundando estas congregações, além dele ter fundado outras instituições de caridade, por exemplo, a Associação para Surdo-Mudos, uma associação para mulheres que trabalhavam na agricultura. Ele foi uma pessoa que ele usava essa expressão: para fenômenos novos, precisamos respostas novas e organismos novos. Então, foi um homem com uma visão muito a longo prazo e também que deu respostas muito concretas ao tempo dele.
Padre, falando de Scalabrini e suas congregações, como se desenvolveram as obras de Scalabrini?
Então, o fundador, o Beato Scalabrini, os primeiros missionários ele enviou ao Brasil e aos Estados Unidos. Da mesma forma, as irmãs. Ele também convidou outras congregações, por exemplo, a Madre Francesca Cabrini, que depois foi santa. Ele convidou para que ela fosse trabalhar nos Estados Unidos com migrantes, a irmã Clélia Merloni, que fundou a Congregação do Sagrado Coração. Ele, além de ter fundado as congregações dos padres e irmãs scalabrinianos e scalabrinianas, ele convidou outras congregações para que pudessem se dedicar às migrações. E nós, como scalabrinianos, então, os primeiros missionários foram enviados aí no estado do Espírito Santo, onde chegavam muitos italianos, e principalmente em São Paulo. E na época que chegaram também os nossos bisavós aí no Rio Grande do Sul, ele, se nós vemos as paróquias que nós temos aí no Rio Grande do Sul, ainda hoje, Serafina Correia, Guaporé, Nova Passano, foram constituídas pelos missionários scalabrinianos. Ele, por exemplo, o Monsenhor o Beato Scalabrini, em 1904, ele visitou várias das nossas paróquias aí no sul do Brasil, entre as quais estão as paróquias de Encantado, e a 20 quilômetros de Serafina Correia, ele visitou também a paróquia de Nova Bassano. Então, as congregações se desenvolveram muito no início, acompanhando os migrantes italianos, como no caso do Brasil, dos Estados Unidos e depois da Europa. E na década de 1960, essas congregações se abriram às migrações a nível mundial, então também a nível geográfico, dedicando-se em todo o mundo, e não só aos migrantes italianos, mas a todos os migrantes a nível mundial. Esse foi, em síntese, o desenvolvimento das obras scalabrinianas da congregação, e em vários setores, na criação de paróquias, hospitais, clínicas. Se nós vemos, por exemplo, o caso de Serafina Correa, é um modelo de como os escalabrinianos trabalhavam no passado e continuam trabalhando hoje, construindo paróquias, hospitais, escolas, rádios, centros de estudos e com várias intervenções para responder em forma adequada às migrações.
Padre, viemos então para Scalabrini hoje. Quais são os desafios para os scalabrinianos e scalabrinianas hoje, então?
Essa é uma pergunta muito exigente para responder, Pedro, e acho que essa é justamente a dimensão que nós buscamos hoje como scalabrinianos. Se Scalabrini respondeu, como dizíamos no início, em forma adequada aos tempos dele, a grande questão hoje para nós, como congregação dos padres scalabrinianos e as irmãs, é como responder aos desafios atuais das migrações. No tempo de Scalabrini, as exigências eram outras. Hoje nós temos vários desafios a nível internacional, entre os quais, por exemplo, podemos citar uma percepção muito mais discriminadora, poderíamos chamar, das migrações. Se pensamos, por exemplo, aqui na Europa, o preconceito que existe contra os migrantes, ou nos Estados Unidos, em outros países, há uma percepção bastante negativa com relação aos migrantes, que são aqueles que vêm nos tirar trabalho, que vêm nos tirar a segurança. Então, os desafios hoje são, por um lado, a percepção negativa. Por outro lado, as migrações hoje são sempre mais forçadas. As pessoas, por motivos de guerras ou de crises, por exemplo, na Venezuela, ou há 3 semanas eu estive com membros da direção-geral na Etiópia, na África, onde há migrações, são milhões de pessoas forçadas a migrar internamente por motivos de conflitos ou crises econômicas. Então, além da percepção negativa, há sempre motivos que forçam as pessoas a migrarem em forma desesperada. Por outro lado, temos também a dificuldade de países também que adotam políticas sempre mais restritivas. Então, há uma série de desafios que nós encontramos hoje, e ao mesmo tempo há um compromisso sempre maior de parte também da Igreja. Nós vemos o compromisso do Papa Francisco, das dioceses, das igrejas locais, das paróquias, e nós também, como congregação, buscamos responder a esses novos desafios com um compromisso sempre maior nos âmbitos sociais, buscando a criação, por exemplo, nós scalabrinianos, com uma rede mundial de centros de migrantes e refugiados. Acolhemos mais de 250 mil migrantes por ano. Nós oferecemos a eles serviços de acolhida, proteção, assessoria jurídica, trabalho. Por outro lado, a dimensão de um acompanhamento religioso também, com a criação de paróquias, centros pastorais. E por outro lado, também buscando criar uma consciência sempre maior de que os migrantes, a longo prazo, que nós vemos, como citávamos em outras entrevistas com você, Pedro, se nós vemos no caso do sul do Brasil, em outras regiões do Brasil, os Estados Unidos, os países que se abriram à migração, a longo prazo os migrantes sempre trazem um grande benefício econômico, social, cultural e religioso para os países onde eles chegam. Então nós buscamos hoje, como congregação, junto com as missionárias scalabrinianas, e com as missionárias leigas, com outras congregações e com a Igreja, buscamos dar uma resposta desde a perspectiva do Evangelho, que é aquela que inspirou também o nosso fundador. Ele dizia, repetindo a frase de Jesus: eu fui migrante e você me acolheu, vocês me acolheram. Hoje também nós buscamos fazer presente essa frase do Evangelho: eu fui migrante, Jesus migrante hoje se apresenta de novo e nós queremos acolhê-lo.
Padre, o tema migrantes vai ser um tema que vai ser tratado no programa italiano com o senhor mesmo. E o senhor fala também da preocupação do Papa sobre isso, né?
Sim, o Papa, como líder da Igreja Mundial, ele tem essa visão em sintonia com a visão que tinha Scalabrini. A migração não é um fenômeno circunstancial do mundo de hoje. Os povos sempre, desde o início da humanidade, os povos se moveram de um lugar a outro para buscar melhores condições de vida. O que mudou hoje é a forma como se administra esses movimentos migratórios, querendo fechar as portas aos migrantes, construindo muros, excluindo eles. Não foi essa perspectiva que tiveram, por exemplo, os governantes quando os nossos bisavós chegaram no Brasil. Quando chegaram os italianos, os alemães, os suíços, os poloneses e desenvolveram o sul do Brasil, os japoneses depois, e as políticas foram aquelas de buscar a integração dessas pessoas para que elas pudessem colaborar com o desenvolvimento do país. Então hoje também o Papa, a preocupação dele e o compromisso dele é justamente esse. Neste ano a mensagem do Papa é: quando falamos de imigrante, não se trata somente de imigrantes, ele fala, se trata da nossa maneira de vivermos como humanidade. Se trata dos medos, como eu mencionava anteriormente, se trata de medo, se trata de um tema de caridade internacional, se trata da maneira de como vivemos humanidade, se trata de buscar soluções para as pessoas e não excluí-las só pelo fato de que elas nasceram fora das fronteiras geográficas do nosso país. Toda pessoa merece respeito pela sua dignidade, seus direitos, e o Papa é um grande defensor dessa perspectiva. Nós, acompanhando os migrantes, estamos salvando a nossa humanidade, a nossa identidade de pessoas humanas que temos o direito de ir e vir a nível mundial. Então o Papa, nesse sentido, é muito fiel à mensagem do Evangelho e também, como foi Scalabrini, ele busca ser um grande defensor do tema migratório desde uma perspectiva ampla de que a migração revela a nossa forma de viver a humanidade.
Padre, nós estamos muito orgulhosos por ter um serafinense em um lugar tão importante no mundo, né? Então, por isso eu não posso perder a oportunidade de pedir ao Senhor uma mensagem, uma bênção para Serafina Correa e todos que estão nos ouvindo em qualquer parte do mundo, padre.
Agradeço muito, Pedro, a sua atenção para esse tema. Quando estou em Serafina, para mim também é um grande orgulho ser de Serafina, de ter herdado os grandes valores que nós recebemos da nossa cultura, que hoje também ela vai se integrando com outros elementos. E isso tudo é uma bênção para nós. E eu agradeço muito também, eu sei que muitos serafinenses rezam pela missão que estamos levando adiante, e quero também confirmar que nós também, Serafina Correa está sempre no meu coração, com o compromisso que nós temos aqui desde Roma, com o compromisso mundial com as migrações. E Serafina está sempre no meu coração, nas minhas orações, e eu também peço aos ouvintes que rezem por mim, pela minha missão, pela missão dos padres escalabrinianos, e também rezem para que mais jovens, também de Serafina Correa, hoje de manhã eu me encontrei com um jovem serafinense que está aqui em Roma, estudando e se preparando para ser sacerdote, para que rezemos por ele e por todos os que são chamados para dedicar a própria vida na vida sacerdotal e religiosa também entre nós escalabrinianos. Então que Deus nos abençoe sempre, abençoe as nossas famílias, os nossos vocacionados, para que, exemplo de Scalabrini, nós possamos viver sempre a nossa vocação e a nossa missão de cristãos. Um abraço a todos, também aos familiares do padre Gabriel Battistella, que é o seminarista serafinense, e as familiares do Gabriel, aos meus pais, o pai e a mãe, que certamente vão escutar esse programa. Que Deus abençoe as nossas famílias, o pai Erzelino Chiarella, Maria Paula Chiarella, minhas irmãs e todos os familiares e todos os amigos. Que o Senhor sempre nos acompanhe e nos abençoe.
E lembrando então que no domingo o programa italiano vai ter a participação do senhor também, mais uma vez a participação do padre Leonir Chiarello, falando dos migrantes. Então, domingo a partir das 7:30 no programa italiano. Padre Leonir Chiarello, muito obrigado, foi uma honra conversar com o senhor, ter essa entrevista aqui tão importante, nesse dia tão importante em que se lembra a morte de João Batista Scalabrini. Ele é o fundador da congregação scalabriniana. Mais uma vez, muito obrigado, tenha um bom dia e boa tarde, padre.
Boa tarde, um grande abraço e bênção para todos. Muito obrigado.